Olá, eu sou a Thaís Roque e esse é mais um encontro semanal do nosso De Carona no Jatinho, que é um programa cápsula onde eu falo sobre carreiras de sucesso de estrelas internacionais da cultura pop, com episódios curtos entre 20 e 30 minutos. É pra ser jogo rápido pra você ouvir no trânsito, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa que você queira se entreter e absorver um pouco de aprendizado. O que você faria anos depois de ganhar um Oscar de melhor atriz, quando você já concorreu com Fernanda Montenegro, Meryl Streep e muito mais? Eu acho que eu ia ter zerado a vida e ia querer só curtir. Eu não faria mais nada depois de ganhar toda essa moral. No entanto, a atriz Gwyneth Paltrow... Gente, pausa pra falar uma coisa. Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dela, tá? Então eu fui assistir vídeos de How to Pronounce, que significa como pronunciar. Então aprendi que é Gwyneth Paltrow. Mas talvez durante o episódio eu fale errado, tá? Ela ganhou o prêmio mais cobiçado do mundo das atrizes em 1999, no auge dos seus 26 anos apenas. Gente, vocês imaginam você ganhar o prêmio que muita gente quer ganhar a vida inteira e não ganha? Olha o Leonardo DiCaprio, passou 20 anos querendo ganhar depois do Titanic e nunca nem era indicado. Imagina você ganhar o melhor prêmio da sua categoria, da sua carreira, com 26 anos. E ela escolheu outros caminhos e abriu uma empresa que dá o que falar. Gente, o episódio de hoje tá muito bom. Eu tô falando da Goop, que é uma empresa e-commerce, cultura e lifestyle fundadas pela atriz em 2008 e que gera muito buzz na internet. Ela é cercada por polêmicas e, gente, tá sempre no olho do furacão. Vocês vão ver que Gwyneth não tá pra brincadeira. Mas antes, retorne a cadeira para a posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Antes da gente conversar sobre a Goop, vamos falar um pouco sobre a Gwyneth Paltrow. Gwyneth Kate Paltrow mora e vive em Los Angeles há muito tempo. Hoje ela tem 50 anos e faz aniversário 27 de setembro. Tá chegando o aniversário dessa libriana, hein? Aliás, um pop-up, ela faz aniversário no mesmo dia que a protagonista do meu livro e eu nem sabia disso. Ela é atriz, cantora, escritora norte-americana e recebeu vários prêmios pelos seus trabalhos no cinema e na televisão, incluindo um Oscar, um Globo de Ouro e um Emmy Awards. Gente, se eu tivesse ganhado todos esses prêmios, eu ia partir para uma nova carreira, eu ia partir para novos desafios. Sabe por quê? Porque você fica um pouco sem ter o que desejar. O que mais que ela pode querer? Ela já ganhou tudo, tudo. Ela só não ganhou um Tony pra ela ser um EGOT, igual o John Legend. Gente, só o Tony que ela não ganhou. Nossa Senhora! Ela é filha do diretor Bruce Paltrow e da atriz Blythe Danner. E ela estreou no cinema fazendo parte do filme Hook, em 1991, do renomado diretor Steven Spielberg. O Oscar de melhor atriz, no entanto, gente, veio por Shakespeare apaixonado. O pai dela é descendente de uma família de judeus e imigrou da Polônia e foi parar nos Estados Unidos. A mãe dela é americana, descendente de alemães da Pensilvânia. A vida pessoal da gata sempre foi muito comentada, porque, convenhamos, ela é uma mulher que sempre chamou atenção. A Gwyneth tem aquele brilho que chega até um pouco irritar as pessoas, que as pessoas não sabem se amam ou se odeiam ela. Mas eu, particularmente, adoro, então resolvi contar a história. Ela teve um namoro muito comentado pela mídia com o ator Brad Pitt. Eles namoraram há 3 anos, chegaram a noivar, mas em 97 ela cancelou o noivado e todo o compromisso por se achar muito nova para casar. Logo depois, ela namorou Ben Affleck por 3 anos. Vou dar um pop-up aqui. Recentemente, em um podcast, eu acho que foi Call Her Daddy, não lembro qual podcast, perguntaram quem era melhor de cama, Brad Pitt ou Ben Affleck. E ela falou que o Brad Pitt era uma energia tipo amor da vida, era uma química incrível. Mas o Ben Affleck era tecnicamente perfeito. Ou seja, sabia tudo, fazer tudo muito direitinho. Arrasou, hein, Gwyneth? Vamos combinar. Em 2003, ela se casou com Chris Martin, vocalista da banda de rock inglesa Coldplay. Sabe, gente? Aquele que canta Paradise. E eles têm dois filhos. Uma filha que o nome gerou polêmica, que é Apple Blythe Allison Martin, que tem 19 anos, e o Moses Bruce Paltrow Martin, que tem 17 anos. Em 2014, Gwyneth e o cantor que ama pulseirinhas que brilham e fez uma dezena de shows lotados no Brasil se separaram. Isso também gerou uma indignação da galera, porque eles fizeram um comunicado falando que eles estavam consciously uncoupling. O que isso quer dizer? Que eles estavam conscientemente se descompromissando. E as pessoas falaram, meu, até o fim de namoro dela, de casamento dela, tem que ser perfeito? Não, ela não é perfeita. Mas os fofoqueiros de plantão fizeram um julgamento bem controverso e Gwyneth se envolveu logo em seguida em um acidente de esqui. Mas isso a gente vai deixar pro final do episódio. O foco de hoje é falar da Goop. O que, que é a Goop ou o Goop? É uma marca que surgiu porque o G é de Gwyneth e o P é de Paltrow. E ela falou que tudo que tinha muito sucesso tinha dois Os. Por exemplo, Google. Então, ela resolveu chamar o negócio de Goop e foi aí que surgiu o nome. É uma marca, uma empresa e um guia de bem-estar e lifestyle fundado por ela. Em setembro de 2008, ela começou na sua casa em Londres e ela resolveu começar uma newsletter, um boletim semanal que ela compartilhava com seus seguidores, com seus amigos, a sua filosofia New Age aplicada no dia a dia. Com o tempo, isso se transformou em um gigante comércio eletrônico associado a diferentes marcas para venda de produtos, além de contar com uma revista física, um podcast, série na Netflix e eventos anuais ao redor do mundo. Chegou fazendo um fortalecimento de marca mesmo. Gente, porque hoje não basta uma marca existir. Ela tem que se desdobrar em vários produtos, em várias atividades para que fortaleça a sua marca. Eventos presenciais são muito fortes quando uma marca quer fortalecer e engajar o público. E foi isso que a Goop fez. Um pouco da história para vocês. Sebastian Lake foi o CEO da Goop de 2011 a 2014. Em 2014, ela contratou a fundadora da Oxygen Media e ex-CEO da Marty Stewart Living on Media, Lisa Gersh, como CEO. Mas a partir de 2014, o conteúdo da Goop, vamos dizer, foi se tornando cada vez mais radical. E os médicos começaram a chamá-lo de pseudociência. Os meios de comunicação começaram a descrever o conteúdo da plataforma não mais como ridículo, mas sim como perigoso. Só para vocês terem uma ideia. Em 2015, mais ou menos 24 pessoas já trabalhavam para a Goop e no ano seguinte esse número saltou para 60 funcionários. O tema mais pesquisado do site foi desintoxicação. Ou seja, os consumidores, buscam na Goop orientações para a saúde, porque detox, gente, é algo muito delicado, né? Em 2016, ela transferiu as operações do Reino Unido para os Estados Unidos depois que ela se separou do Chris Martin. E daí a Gersh deixou o cargo de CEO, que ficou vago até o início de 2017, quando o conselho nomeou Gwyneth, que já tinha anunciado que ia se afastar da Goop para ocupar o cargo. Uma contradição aí, né? Vamos combinar. Ia se afastar, acabou não se afastando, enfim. Assumiu como CEO. Em 2016, eles saíram de Nova York e foram para Santa Mônica, na Califórnia. Achei super acertado isso. Por quê? Gente, se é uma empresa de lifestyle que vende saúde, tá fazendo o quê em Nova York? Nova York é concrete jungle, tipo, é a selva de concreto, entendeu? Então, pra combinar mais com o lifestyle da Goop, eu acho que eles fizeram certo. Não que alguém tenha me perguntado algo, mas eu tô falando mesmo assim. Em 2017, a Goop já tinha 90 funcionários e tava atraindo crítica por conta dos seus produtos com pouca eficácia científica. Em 2018, eles começaram a montar uma equipe interna científica e regulatória. O Goop, em parceria com o Google, começou a vender também alto-falantes inteligentes, acessórios da Google Home, em lojas como Goop Lab e lojas pop-ups que abriam no feriado, nas férias. E a Goop abriu a primeira loja permanente na Costa Leste, que chamava Goop Lab, em Manhattan. Mas já em março de 2018, a Goop tinha 150 funcionários trabalhando no negócio. Tava dando certo. Falando um pouquinho de receitas e faturamento, eles começaram com humildes 81 mil libras em vendas em 2011 e no ano seguinte eles saltaram para 1,1 milhão de libras em vendas, com um prejuízo de apenas 23 mil libras. Em 2013, Goop tinha passivos líquidos de 540 mil libras. Foi crescendo, hein? De pouquinho em pouquinho estamos vendo aí. No entanto, entre 2014 e 2015 e 2015 e 2016, a Goop dobrou as receitas. Já em 2018, triplicou a receita em relação a 2017. Ou seja, começou aí numa crescente exorbitante que ajudou a fazer o nome da companhia e sanar os prejuízos do início do negócio. A Goop tem enfrentado muitas críticas por comercializar produtos e tratamentos prejudiciais baseados na pseudociência e sem eficácia. Os funcionários do Escritório de Proteção ao Consumidor da Califórnia processaram o Goop por fazer propaganda enganosa, afirmando que a empresa fez alegações de saúde infundadas sobre uma variedade de produtos. Entre os diversos produtos que eles comercializam, eu escolhi alguns que eu vou citar agora. Eu separei os mais legais, complexos e malucos para vocês entenderem o que Gwyneth anda vendendo por aí. Primeiro, um espremedor de pasta de dente. Na sua sessão de presentes ridículos mais incríveis, a Gwyneth aconselhou você a ser um pouco indulgente consigo mesma, se dando o luxo de cometer loucuras extravagantes, e se aliou à marca Seds Milano, recomendando esse produto por $244. Lembrando, é um espremedor de pasta de dente, R$976. Segundo, papel de ouro para enrolar cigarro. Exatamente, gente, quem precisa daquela seda? Aquela seda feia, velhinha, com cara de velha? Não, não, não. Por $55, ela oferece a possibilidade de você queimar dinheiro, literalmente. Esse papel de enrolar cigarro banhado a ouro 24 quilates te dá o prazer de poder fumar e se sentir mais culpado pelo papel utilizado do que por estar intoxicando seus pulmões. Terceiro, Edward Cullen Me Segura, repelentes de vampiros. Esses sprays cujos ingredientes incluem óleos essenciais de lavanda, elixir de pedras preciosas e, o mais importante, cristais carregados com reiki e amor. Promete ser um repelente de vampiros espirituais. Gente, eu acredito que existe gente que drena nossa energia. E essas pessoas espiritualmente são chamadas de vampiros, né? Vampiros energéticos. Porém, vender como repelente de vampiros é um pouco sensacionalista, né? No site foi descrito como um refrescante de energia aromático com tendência a evocar positividade. Curiosamente, não tem alho nem prata nessa receita, que são os ingredientes que as pessoas falam que popularmente afastam os vampiros. Esse peculiar repelente custa nada menos do que $27. Aquário de Darwin, esse é o quarto item da lista. A boazuda da Gwyneth Paltrow não pensa só na mulher comum, mas também em todas as vilãs que passam a vida tentando agarrar um James Bond para chamar delas. Para elas, a Gwyneth recomendou um aquário de medusas de $2.500, chamado o Aquário de Darwin, no qual você pode observar o vai-vem das criaturas e até vê-las iluminadas na escuridão. Achei chique esse presente? Confesso que eu achei chique. O quinto item, segurem-se na cadeira, um vibrador de ouro. Na seção Brinquedos Sexuais Não Tão Básicos, Goop reuniu alguns dos itens essenciais que toda mulher deseja um pouco de prazer pode querer para si mesma. Essas recomendações têm o Inês da Lelo, babadeiro, e um vibrador de ouro de 24 quilates que custa 15 mil dólares. No site, ele é apresentado como perfeito para as mulheres que sabem que o prazer não tem preço. E para quem quer ostentar de todos os jeitos, mesmo quando está sozinho dentro de um quarto. Sexto, banho de vapor vaginal. Segundo Paltrow, esse tratamento limpa intensamente as partes íntimas, coisa que o médico já alertou que o corpo feminino não precisa, já que as partes íntimas, digamos, se regulam sozinhas. Também já alertaram várias vezes sobre o perigo desses banhos a vapor, ressaltando que se o vapor estiver muito quente, pode causar queimaduras na pepeca. Mas Gwyneth insiste em vender os banhos vaginais. Sétimo, ovos vaginais. Uma das joias da coroa do Goop são os ovos de quartzo. Segundo o site da atriz, as pedras são capazes de regular hormônios, ciclo menstrual, prevenir prolapso uterino e aumenta o controle da bexiga. A equipe da Força-Tarefa de Alimentos, Medicamentos, Dispositivos Médicos da Califórnia, empenhada em defender o direito do consumidor, eu gosto assim, eu gosto de barraco, processou a atriz pela venda desse produto sem base científica. A empresa concordou em pagar 145 mil dólares de indenização e atualmente os ovos mágicos continuam a ser vendidos no Goop por 55 dólares, mas já não são anunciados pela sua suposta capacidade, e sim como um segredo bem guardado a sete chaves pela realeza chinesa da antiguidade. Gente, doideira. Doideira porque o negócio não tem comprovação científica, nada disso tem, né? Quer dizer, não que um vibrador de ouro precise de comprovação científica. Mas esses ovos vaginais e o banho a vapor seria bacana se tivesse, né? 8. Adesivos curativos. Uma das maiores enganações da história da Goop foi a recomendação de adesivos com propriedades curativas. O que isso quer dizer, gente? Adesivo para hidratar, adesivo para ressaca, para concentração e muito mais. Num primeiro momento, o site garantia que astronautas da NASA usavam o material dos adesivos em suas viagens espaciais para monitorar sinais vitais. A NASA, que não é boba nem nada, falou: amores, aqui não. Isso aí é mentira. O preço dos adesivos mágicos variam de 15 a 60 dólares. O truque não para, gente. Isso quer dizer de 60 a 240 reais. Agora, vocês estão sentados? Não se acomodem em suas cadeiras, porque esse último item é chocante. Papel higiênico. Mas não é um papel higiênico qualquer. É um pacote que custa 956 dólares. Esse papel ecológico e natural vem acompanhado de um spray de vitamina B5 e zinco para deixar suas partes íntimas totalmente limpas. Se você achava que ir ao banheiro era uma daquelas necessidades fisiológicas capaz de unir ricos e pobres, Gwyneth mostra que você está enganado. Existe uma hierarquia no banheiro e eu tô chocada com essa informação. O produto que deu mais bafafá e o que falar completo nas redes sociais foi a tão falada vela com aroma de vagina. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu até fiz uma pausa dramática. Dantas, bota uma música dramática aqui. A primeira foi lançada em 2020. 2 anos depois, o produto ganhou novas versões, que é a vela This Smells Like My Vagina, que é Isso Cheira Como a Minha Vagina, e This Smells Like My Orgasm, que é Isso Cheira Como o Meu Orgasmo. A vela com cheiro de orgasmo é a favorita do Travis Barker e da Kourtney Kardashian, aquele casal insuportável das irmãs Kardashian que se agarram o dia inteiro. E também tem a Hands Off My Vagina. Tipo, tira a mão da minha vagina. As velas são um sucesso de venda e esgotam com facilidade, apesar do preço salgado. 75 dólares, aproximadamente 420 reais. E não é por menos que, por mais curiosos que os nomes sejam, os aromas são envolventes, sedutores e extremamente femininos. Tudo isso de acordo com a marca. Para Gwyneth, os itens são, acima de tudo, provocativos. Mas, no entanto, nem tudo é maravilha no mundinho dela. Em 2021, a marca foi processada. Gente, quanto processo em cima da Gwyneth, eu tô passada. Após as velas explodirem. Isso mesmo que vocês ouviram, caroneiros, explodirem literalmente. No início de 2021, a cliente Jodie Thompson relatou que a sua vela explodiu e emitiu chamas enormes, com pedaços voando por toda a parte. E agora, um segundo incidente de um homem no Texas passou a processar a Goop também. Colby Watson entrou com uma ação coletiva contra a empresa de bem-estar, porque a vela This Smells Like My Vagina supostamente explodiu e ficou em chamas. De acordo com os documentos do tribunal, Watson deixou a vela acesa por cerca de 3 horas antes de explodir, deixando um anel preto de queimadura na mesa da sua cabeceira. Achei curioso o cara comprar a vela This Smells Like My Vagina e deixar na cabeceira da cama dele? Achei, mas não vamos entrar nesse detalhe. E o pote de vela ficou carbonizado e preto, embora não tenha estilhaçado. Na época, ele pediu uma indenização de 5 milhões de dólares. Porém, no site da Goop tem um alerta aconselhando as pessoas a não queimarem as velas por mais de 2 horas. Mas um comunicado da empresa julgou essas ações como frívolas. Desde que iniciou a captação de recursos, voltando a falar de bufunfa aqui, o Goop levantou mais de 82 milhões de dólares em empresas de capital e de investidores externos. E no fim de 2019 e começo de 2020, ela foi avaliada em 250 milhões de dólares, de acordo com uma pesquisa de mercado. No final de julho de 2020, o Goop mudou sua sede corporativa para um lugar maior, mas também em Santa Mônica, na Califórnia. No início de outubro de 2020, Elise Lohanen, principalmente dentro da companhia, anunciou que estava deixando o cargo de diretora de conteúdo para tirar um sabático para escrever um livro. Eu nem sei quem é Elise, vou contar para vocês, mas coletei essa informação porque pode ajudar alguém. Em outubro de 2021, tornou-se público que mais de 140 funcionários deixaram a Goop desde 2019. Gente, presta atenção no que eu tô falando para vocês. Alta rotatividade de funcionários é péssimo para uma empresa. Péssimo, péssimo, péssimo. O sucesso da Goop foi tão estrondoso que levou a gigante do entretenimento Netflix a investir em produtos audiovisuais. Hoje em dia você pode ver duas séries em catálogo, que é Goop Lab com Gwyneth Paltrow, e a sinopse diz o quê? Que Gwyneth e toda a equipe da Goop exploram drogas psicodélicas, manipulação de energia, mediunidade e outras terapias alternativas e polêmicas. O segundo do catálogo é Goop, Muito Além do Prazer. A sinopse diz o seguinte: Gwyneth e um time de especialistas ajudam 6 casais corajosos que estão em busca de mais prazer e intimidade no sexo. Isso que vemos da Goop é multiplataforma. Ela atua em vendas, na mentalidade, no audiovisual, no estilo de vida e se arrisca, um tanto quanto desprendidas da ciência. Aliás, é um pensamento que tomou força nos últimos anos. Gwyneth pegou uma parcela das pessoas e pensamentos e criou um império. Nota de rodapé para a gente encerrar o nosso episódio antes de 30 minutos, uma fofoquinha básica. Em 2023, nesse ano, a Gwyneth Paltrow foi inocentada de um julgamento onde ela era acusada de causar um acidente de esqui. Ela enfrentava uma ação por perdas e danos aplicada por um optometrista chamado Terry Sanderson, que se feriu em um acidente há 7 anos atrás. O acidente aconteceu em fevereiro de 2016 em Deer Valley, que é um luxuoso complexo hoteleiro de esqui nas Montanhas Rochosas, no estado de Utah. O optometrista afirmou que Paltrow esquiou em sua direção e fugiu em seguida. Gwyneth, deixando o homem inconsciente na neve. A atriz negou as acusações. O advogado do homem moveu uma ação pedindo 3,3 milhões de dólares e ele alegava que Gwyneth estava esquiando de forma perigosa e descuidada e que tinha provocado em seu cliente 4 costelas quebradas e um dano cerebral permanente. O plot twist dessa história foi que o quê? O juiz considerou Gwyneth inocente de todas as acusações e ela venceu o processo ganhando $1. Isso mesmo, $1 que foi o valor simbólico que ela pediu na ação que moveu em resposta ao homem que a acusava. Ou seja, ela não queria o dinheiro dele, ela queria mostrar que estava certa. Dona da razão que chama... Hoje encerramos a história da Gwyneth Paltrow e do Goop e eu espero que vocês tenham gostado. Caroneiros, até a próxima semana. Um beijo e bora lá para as redes sociais conversar sobre o assunto.